Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará.
Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais, Ele deve virar.
Muito bem, é hora de ouvir a voz de Deus por meio da sua santa palavra. O texto Mateus capítulo 13, verso 44, uma pequena parábola contada pelo Senhor Jesus Cristo. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Essa pequena história criada e contada por Jesus tem para nós uma lição profunda? Sem dúvida, o tesouro representa o próprio Senhor Jesus Cristo e o campo é a palavra de Deus, onde nós encontramos Jesus. E na parábola, Cristo diz que o homem que achou o tesouro vai transbordante de alegria, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Ele está feliz por ter encontrado o tesouro no campo. Eu disse na mensagem de ontem que, infelizmente, há cristãos que não revelam essa alegria que deveriam revelar, que deveriam viver. Por quê? Talvez, eu disse, porque eles colocam nas coisas materiais a sua segurança. Mas hoje eu posso lhe dizer que há outros cristãos que também vivem tristes, não revelam a alegria que deveriam viver e revelar na vida, talvez porque estejam colocando a sua segurança em pessoas, fazendo de seres humanos e não do Deus eterno seu alicerce, sua segurança. Como filhos de Deus, discípulos de Cristo, nós devemos, é claro, amar todas as pessoas, porém não podemos nos impressionar com elas, nos encantar muito com elas, porque pessoas falham, decepcionam, mentem, traem, se acovardam. Pessoas são volúveis, são inconstantes, pessoas desistem, se esquecem, mudam, se afastam, pessoas morrem. Veja como são interessantes essas palavras de João ao analisar o comportamento do Senhor Jesus. Eu quero ler aqui no Evangelho de João, capítulo 2, versos 23 a 25. Está escrito assim: estando Jesus em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome quando viram os sinais, os milagres que ele fazia. Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos e não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Interessante, não é? Muitos creram em Jesus quando viram os sinais ou os milagres que ele fazia, mas João diz assim: o próprio Jesus não confiava neles. Ele conhecia todos. Ele não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Jesus não alimentava grandes expectativas nos homens, nos seres humanos, porque ele conhecia a inconstância do coração humano. Sabia que muitos que naquele momento queriam aclamá-lo rei, o abandonariam e finalmente clamariam por sua morte. Aqui mesmo no Evangelho de João, no capítulo 6, está registrado o milagre da multiplicação dos pães e peixes. Você conhece? A Bíblia diz que com apenas 5 pães e 2 peixinhos, o Senhor Jesus Cristo alimentou uma multidão de milhares de pessoas. Está escrito que no dia seguinte a multidão era ainda maior. Mas Jesus se sentia triste. E olha só o que ele diz. Eu leio aqui, Evangelho de João, capítulo 6, versos 26 e 27. Jesus respondeu: em verdade lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus o Pai o confirmou com seu selo. Como eu disse, no dia seguinte ao milagre, havia uma multidão ainda maior do que no dia anterior. Então Jesus, com tristeza, disse: vocês estão me procurando não porque vocês entenderam a mensagem, o Evangelho, mas apenas porque vocês comeram e se fartaram. E aí o conselho: trabalhem não pela comida que se estraga, mas que permanece para a vida eterna. Interessante que aqui, evidentemente, Jesus não está desestimulando nosso trabalho para ganharmos o nosso pão de cada dia. A censura aqui em relação àqueles que só trabalham pelas coisas materiais e ignoram as espirituais, as coisas eternas. E se você seguir na leitura, há um forte embate entre Cristo e os judeus. Eles pedem mais milagres e chegam a dizer que no tempo de Moisés o pão do céu era dado todos os dias, como uma insinuação tipo assim: e o seu? Foi apenas ontem, não tem mais? Então o mestre diz assim: eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo que desceu do céu, quem de mim se alimenta por mim viverá. No entanto, esse sublime ensino, ele não foi compreendido pela maioria das pessoas. E eles disseram assim: duro é esse discurso, quem poderá suportá-lo? E está escrito que muitos resolveram abandonar Jesus, viraram as costas para ele. Eles não se esforçaram para entender e seguir o Evangelho. Queriam apenas beneficiar-se dele. E um benefício meramente material. Tipo assim: bom, se não vai ter mais milagres, se não vai ter mais comida grátis, a gente vai embora. Você sabe que ainda hoje há muitos que vão à igreja somente em busca de milagres, de bênçãos materiais. E também, permita-me a franqueza, não faltam pregadores, entre aspas, que prometem milagres porque sabem que assim terão garantido seu público. É um jogo de interesses onde um ganancioso explora e ilude gananciosos. Oh, Deus tenha misericórdia. Mas é interessante que quando as pessoas estavam virando as costas para Jesus, o mestre olhou os seus discípulos e disse assim: vocês também vão embora? E nessa hora Pedro disse: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna e nós temos conhecido e crido que tu és o Santo de Deus. Oh, aleluia! Faça assim também. Creia que Jesus é o Santo de Deus, o escolhido de Deus, e viva a vida cristã centrada em Jesus e não simplesmente por interesses materiais e egoístas.
Me olho no espelho e só vejo meus defeitos. Vejo quão distante estou do ideal, quão dissemelhante sou do Pai. Levo minhas cargas, levo minhas dores. Minhas cicatrizes mostram bem o quanto me feri, me machuquei. Mas Deus, com seu amor me ergueu, com amor me acolheu e de beijos me cobriu. Porque o que Deus vê em mim é a beleza de Jesus, é a pureza que Ele tem, é a bondade que dEle vem. Porque o que Deus vê em mim que de fato sou, mas é o que a cruz provou, que posso ser naquele que me comprou. Para a vida, para as batalhas dos meus dias, e o desafio é ser como ele foi, só depender de Deus e ver o amor. Peço todo dia, que ele seja o guia, ponha seu espírito em mim, me torne habilitado para servir.
Seu amor me ouviu, sua graça me envolveu e de beijos me cobriu. Porque o que Deus vê em mim é a beleza de Jesus, é a pureza que ele tem, a bondade que dele vem. Que Deus vê em mim não é o que de fato sou, mas é o que a cruz provou, que posso ser naquele que me comprou. E é nele que eu sigo em frente, e pensando nele eu escolho que Deus vê em mim é a beleza de Jesus, é a pureza que ele tem, é a bondade que dele vem. Porque o que Deus vê em mim não é o que de fato sou, mas é o que a cruz provou, que posso ser naquele que me seu nome.
Senhor, concede a todos nós, teus filhos, sabedoria e discernimento, Senhor, para que nós vivamos a vida cristã segundo a tua vontade, segundo o que nos é apresentado em tua palavra, que o nosso cristianismo esteja centrado em Jesus Cristo, que ele seja nossa inspiração, nossa segurança, que ele seja a nossa direção. Tira de nós, Senhor, interesses egoístas, materiais, e tira de nós também, Senhor, a tendência de nós colocarmos nossas expectativas em pessoas, em gente, em seres humanos. Que a nossa expectativa esteja no Senhor, porque o Senhor jamais decepciona aqueles que em ti confiam. Oramos no nome santo de Jesus. Amém.
Uma bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.